ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31. Céu parcialmente nublado, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 10 de maio de 2016. O vai vem de Maranhão. Presidente interino da Câmara dos Deputados desiste de anular a sessão do impeachment, mas seu partido continua querendo expulsá-lo. Valeu ou não valeu? Jurista analisa razões de anulação de Maranhão e avalia que outras medidas são possíveis sobre o processo de impeachment. Varandas vazias. Colunista de questões metropolitanas discute o porquê de sparklets não terem pegado em Belo Horizonte. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Executiva Nacional do PP, o Partido Progressista, quer expulsar da legenda o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão. O pedido foi feito por deputados da bancada na casa depois que ele anulou a sessão que admitiu o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Mais tarde, durante a madrugada, ele recuou da decisão. Junto com o pedido dos parlamentares, há uma solicitação de suspensão imediata de Maranhão, o que já o afastaria da presidência da Câmara. Agora a gente vai conversar um pouco com a Soraya Fidelis. Soraya, alguma outra revogação em vista ou está mantida a votação no plenário do Senado para amanhã?
Boa tarde, ministra. Está mantida a votação, já foi encaminhado ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, o ofício do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, que deve ser expulso do PP, em que comunica que revogou a petição que determinava a anulação da votação na casa, com resultado, vamos lembrar aqui os nossos ouvintes, de 367 votos pelo sim a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, contra 137 não, que foi o placar do último dia 17 de abril. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara também recebeu na madrugada de hoje a revogação da decisão tomada ontem pela manhã. Portanto, Vinícius, a votação no plenário do Senado está confirmada para essa quarta-feira. O ministro da Advocacia-Geral da União, Eduardo Cardoso, assumiu ontem em coletiva que no exercício de defesa da presidenta Dilma se encontrou duas vezes com o presidente interino da Câmara, entretanto negou que ele e o governador do Maranhão, Flávio Dino, tenham manobrado o deputado e que a petição para anular as sessões em que os deputados federais decidiram pela continuidade do processo de impeachment tenha sido uma medida protelatória para que o processo não prosseguisse no Senado.
Isso não é manobra, isso é uma decisão que é um estrito cumprimento de dever legal.
O presidente entendeu que realmente não pode haver fechamento de questão, nem orientação de partidos, pela Lei 1079 de 95, pela questão objetiva da decisão da Corte Interamericana, por força da DPF 378, que o Partido Comunista do Brasil propôs e que o Supremo fixou. Ao assim decidir o presidente Maranhão, se determinou a nulidade da autorização dada ao Senado para que processe o impeachment. Portanto, a partir desse momento, o que cabe, a nosso ver, é a Câmara realizar novamente a sessão de votação. Claro, um prosseguimento eventual pelo Senado agora estaria em absoluta desconformidade com a Constituição Federal.
Mas não foi essa a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, que manteve o rito do Senado e anunciou em plenário a decisão de ignorar o ato do presidente interino da Câmara de anular a votação naquela casa. Renan Calheiros afirmou que a decisão de Maranhão foi intempestiva e justificou porque não poderia levar adiante o que classificou como uma brincadeira com a democracia.
O Senado já está com esse assunto há várias semanas. Essa decisão do presidente em exercício da Câmara agora, portanto, é absolutamente intempestiva. aceitar essa brincadeira com a democracia seria ficar pessoalmente comprometido com o atraso do processo. E ao fim e ao cabo, não cabe ao presidente do Senado Federal dizer se o processo é justo ou injusto, mas ao plenário do Senado, ao conjunto dos senadores, foi esta exatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, Vinícius, justos ou não, a estimativa é que amanhã vão ser mais de 50 votos favoráveis ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff, com a decisão de Renan Calheiros nessa segunda-feira de ignorar a decisão do presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, e determinar que o relator do processo na comissão especial do impeachment no Senado, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, fizesse a leitura do parecer favorável à admissibilidade do processo no plenário da Casa, já começou a contar então o prazo de 48 horas para que os senadores votem o processo. Portanto, o afastamento da presidenta por até 180 dias é previsto para ocorrer amanhã, dia 11 de maio. Renan já marcou a reunião desta quarta-feira para as 9 horas da manhã. A previsão é que a votação comece por volta das 7 horas da noite. O vice Michel Temer deve assumir, portanto, o comando do país. Enquanto isso, a comissão especial continua com a investigação que pode levar à saída definitiva da presidenta Dilma Rousseff. É com você.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E ontem, na decisão, na sessão do Senado, ficou decidido que hoje vai ser a votação em plenário do pedido de cassação do senador Delcídio do Amaral, que está sem partido, e é do Mato Grosso do Sul. A questão foi mantida mesmo após um pedido de adiamento do julgamento para a próxima quinta-feira. Delcídio é acusado de usar o cargo para atrapalhar investigações da Operação Lava Jato. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que a corte pode julgar o mérito do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff em reunião com o secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. O ministro disse que, do ponto de vista formal, o processo transcorre conforme a decisão do STF, mas que, se provocado sobre o tema, o tribunal pode julgar se o motivo do afastamento é válido ou não. Bom, sobre essas questões jurídicas e principalmente sobre o pedido e depois... Aliás, o pedido, a revogação e a revogação da revogação. Nós conversamos com o professor da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, Ivar Hartmann, sobre essa decisão do Valdir Maranhão e outras questões ligadas ao processo de impeachment.
Professor Ivan, para a gente começar, agora que foi anulada, né, a anulação das sessões do impeachment, Valdir Maranhão desistiu, há possibilidade de alguém recorrer para retomar a decisão que ele tinha tomado, né, de anular ali essas sessões?
Não, né, essa possibilidade não existe.
Poderia haver alguma interferência do STF, algum questionamento assim?
Não, porque ele desistiu da decisão. Não há recurso para forçá-lo a manter a decisão.
Com relação ao mérito da decisão dele, aqueles argumentos, o senhor considera que eles eram válidos para anular as sessões?
Não, a decisão era problemática por vários motivos. O argumento central era de que não poderia haver encaminhamento do voto. Cada deputado deveria votar segundo a convicção individual. O problema desse argumento é que ele pretende controlar pensamento. Pretende determinar qual o fundamento que um deputado pode adotar individualmente, pessoalmente, na sua própria cabeça, para o seu voto. Isso é impossível de controlar. O deputado pode dizer que ele votou em função do que a bancada determinou, como ele pode dizer que ele votou porque ele chegou àquela conclusão e ninguém tem como verificar isso. Então, o argumento central é um argumento totalmente falho. Fora isso, o recurso que foi supostamente decidido por essa decisão aí do Valdir Maranhão era um recurso que não existe legalmente. E, acima de tudo, existe a preclusão. Quer dizer, a Câmara não podia pegar o bastão de volta do Senado. Uma vez que passou adiante, o Senado deu continuidade ao processo, praticou vários atos lá no Senado desse processo, a Câmara não podia puxar isso de volta unilateralmente.
Tá. Agora, o ministro da Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardoso, ele falou que pode recorrer futuramente, depois que o processo estiver concluído, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em que medida que isso teria alguma validade ou que isso poderia interferir ou influenciar as decisões do processo aqui no Brasil?
Isso é uma coisa que frequentemente é usada como argumento. Foi usado também no caso do Mensalão. Os réus foram condenados, brandiam esse argumento de que iriam fazer um recurso à Corte Interamericana. A verdade é que o impacto é zero. O Brasil não cumpre decisões da OEA. Não cumpriu decisões acertadas, inclusive importantes, como sobre a decisão sobre Belo Monte. A OEA tinha, a Corte Interamericana tinha determinado que havia vários problemas com a usina de Belo Monte e o governo ignorou e seguiu na construção. Então, esse recurso à Corte Interamericana não vai ter nenhum efeito.
Agora, outra questão, que ontem o ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, também encontro aí com o diretor da OEA, afirmou que o STF, se provocado, pode julgar o mérito do processo. Eu gostaria que o senhor só explicasse para a gente essa diferença, que diz que, em termos formais, o processo está correndo como o STF determinou. Agora que, se ele for provocado, ele pode julgar o mérito da questão. Isso significa que ele pode julgar se a razão que motivou o processo é válida ou não?
Na verdade, o ministro Lewandowski tem adotado estratégias durante os julgamentos envolvendo impeachment e fez isso, inclusive, no último julgamento, que foi até altas horas da madrugada, de deixar já decisões do Supremo direcionadas ou prevendo uma possível análise do mérito do impeachment posteriormente. Então, nessa última sessão de julgamento sobre impeachment, o ministro fez questão de registrar em ata algo que não estava no voto dos ministros, de que o Supremo estava se reservando o direito de avaliar se o processo de impeachment estava correndo segundo os fundamentos aceitos pelo deputado Eduardo Cunha lá no início, ou se estavam sendo utilizados fundamentos além daqueles aceitos pelo deputado Eduardo Cunha. Nesse segundo caso, esses fundamentos que vão além seriam ilegais e, portanto, o Supremo poderia controlar isso. Mas o ministro Lewandowski é voz isolada nesse caso. A grande maioria dos ministros já se manifestou dizendo que não cabe ao Supremo avaliar o mérito do processo, apenas a forma, apenas o procedimento. De modo que, ainda que o Supremo venha analisar isso, é provável que analise, porque o governo vai tentar isso, é muito improvável que os ministros acompanhem o ministro Lewandowski.
Tá certo, então eu gostaria de agradecer o senhor pela participação aqui na Rádio FM de Educativa e até uma próxima oportunidade.
Tá certo, um prazer, sempre à disposição.
Você acabou de ouvir o professor Ivar Hartmann, que é da Fundação Getúlio Vargas, comentando aí sobre alguns aspectos jurídicos do impeachment, como a anulação, né, o pedido de anulação feito pela Advocacia Geral da União lá na mesa diretora da Câmara. O prefeito de Montes Claros, Rui Muniz, do PSB, está afastado por 60 dias do cargo. Foram votados hoje pela manhã na Câmara Municipal da cidade três pautas diferentes que envolvem o prefeito. Primeiro foi um pedido de vacância de Rui Muniz, que deixaria o cargo vago e, consequentemente, daria posse ao vice-prefeito Zé Vicente Medeiros, do PMDB, que foi rejeitado por 15 votos a 7. Depois teve uma votação para abertura de uma comissão processante que iria investigar as denúncias contra o prefeito, que é acusado de prejudicar o funcionamento de hospitais públicos da cidade para favorecer um hospital privado gerido por sua família, que também foi rejeitada por 14 votos a 8. E um pedido de licença feito pelo próprio prefeito, que ele alega quer tempo para tentar reverter sua prisão, foi aprovado por 14 votos a 8. O prefeito Rui Muniz está preso desde o dia 18 de abril e ainda não se posicionou sobre a votação na Câmara.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Cristóvão Colombo, no sentido contorno, lá na Savassi. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, há trânsito intenso no sentido Savassi, no cruzamento com a Avenida do Contorno. Demais pontos da cidade tem trânsito bom neste momento, a gente tem um pouquinho mais de movimentação lá na Avenida Amazonas, no cruzamento com o Contorno, mas sem retenções. Nas pistas de BRs de Minas, que estavam enfrentando em manifestações, apoiadores de Dilma Rousseff contra o impeachment, a manifestação na BR-135 Buenópolis foi encerrada, a pista liberada. Também a gente teve amanhã quase toda com a 040 interditada lá em Contagem devido a um acidente aqui no sentido Belo Horizonte. A pista também já foi liberada bem mais cedo, o trânsito voltou a fluir normalmente. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo e na volta, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anuncia visita à cidade de Hiroshima, no Japão.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Internacional.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai fazer uma visita histórica à cidade de Hiroshima, no Japão, ainda neste mês, durante uma viagem à Ásia. Essa é a primeira visita de um presidente norte-americano a uma das duas cidades japonesas atacadas pelos Estados Unidos com a bomba atômica. A outra é Nagasaki. A bomba, lançada em agosto de 1945, matou 140 mil pessoas e forçou o Japão a se render e pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Dois estados norte-americanos, Nebraska e Virgínia Ocidental, fazem primárias nesta terça-feira. Mesmo sem concorrentes, Donald Trump vai medir o nível de apoio dos correligionários para se lançar candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Já entre os democratas, Hillary Clinton continua disputando com Bernie Sanders, mesmo que ele tenha poucas chances. Sanders quer levar a campanha até o fim para pautar temas que considera importantes na candidatura de Hillary.
Questões metropolitanas.
As varandas urbanas já são parte de Belo Horizonte há pelo menos um ano. Também chamada de parklets, as varandas são regulamentadas por lei e são equipamentos urbanos, como mini praças, que ocupam vagas de estacionamento. Mas uma percepção de que elas são pouco utilizadas. E por que isso ocorre? É o que você confere na coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor. Professor Roberto Montemor, já faz um ano que Belo Horizonte passou a contar com as chamadas varandas urbanas, que no mundo inteiro são conhecidas como parklets, que são estruturas montadas no meio da cidade, com equipamentos urbanos para as pessoas com plantas, local para sentar, e que ocupam aqui em BH espaços, né, de estacionamento. Houve uma matéria na semana passada na imprensa mostrando que boa parte desses parklets ou varandas urbanas estão subutilizados aqui em BH. O que o senhor atribui esse pouco uso da população a esses espaços aí que, né, que oferecem a possibilidade, né, de ocupação do espaço público, né, de ficar ali, pelo menos ter uma pausa no meio de, né, de todo o concreto, de toda a movimentação da cidade?
Olha, é difícil dizer assim, né? Eu acho que o fato de estar na Zona Sul pode contribuir, porque as pessoas não usam muito as ruas e tal. Não existe essa prática, né, nos bairros mais ricos. E também, enfim, isso vai se construindo culturalmente, e os espaços que eu vi também, com exceções, e ali a Rua Sapucaí também, não sei qual das duas, é uma exceção, porque é uma rua, enfim, que tem uma certo uso, tem uma vista bonita, né, lá de cima. Em geral, são um pouco convidativos, né, acho que eles teriam um efeito melhor se você tivesse um tratamento mais integrado na rua, né, ou se já existe algum tipo de prática. Eu acho que hoje nós estamos atentos para esse processo de apropriação da rua, do espaço público, cada vez mais forte, né. Os arquitetos estão, e urbanistas estão viajando nisso, né, fazendo uma série de propostas. Agora eu ouvi propostas de intervenções, inclusive temporárias, né, você vem e cria um espaço durante um certo tempo. Aqui em Belo Horizonte houve algumas desse tipo, na própria Rua Sapucaí, e essas mais efetivas, né, hoje ruas fechadas, né, onde o uso de automóveis seja limitado, onde a bicicleta seja privilegiada, um modelo meio europeu que você encontra em diversas cidades médias e na Europa, né, onde as pessoas dividem o espaço com os automóveis de uma maneira muito harmônica, muito respeitosa e tal, etc. E isso ainda fica num modelinho, de um lado importado, de um lado elitista, né? Eu acho que se a gente pensar nisso na região metropolitana, e na verdade nós estamos pensando nisso agora que nós vamos trabalhar dando assessoria aos planos diretores de 10 municípios, provavelmente, essa coisa começa a ser trazida, mas ela tem que ser adaptada.
No caso das cidades da região metropolitana, nos levantamentos que vocês fizeram, existem espaços públicos assim, que são ocupados pela população, as pessoas têm acesso a praças, a parques, como, por exemplo, na zona sul de BH, tem várias praças, existem muitos parques relativamente, se você puder comparar com outras cidades. Na região metropolitana se encontra esses equipamentos?
Pouco, relativamente. Uhum. Né? Em algumas regiões mais pobres, muito menos. Em outras regiões que têm um peso histórico, como Sabará, Santa Luzia, etc., você encontra. Mas você pega, por exemplo, a região nova ali de São Benedito, Santa Luzia, que é uma região pobre, né, muito intensa em uso, São Benedito, etc., você não encontra praticamente nada disso, né. Por outro lado, as praças fazem parte da cultura brasileira de uma maneira muito intensa, né? O namoro na praça, o footing na praça, né? O uso das praças é uma coisa que eu acho que, à medida que você crie condições urbanísticas e arquitetônicas propícias, né, ela tende a se fortalecer.
E professor, quando o senhor fala que não se pode importar modelos já prontos, que o senhor sugeriria para se adaptar essas varandas urbanas para a nossa realidade, tanto de BH quanto da região metropolitana?
Eu acho que nós temos algumas práticas históricas que você encontra mesmo na região metropolitana, essa coisa de botar cadeira na rua, de sentar na rua, uhum, né, de ter espaço para as crianças brincarem, enfim. A varanda urbana, tal como ela vem de fora, ela é muito, muito fechadinha, muito limitadazinha, né? Eu acho que isso tinha que ser ampliado. E você vai ter diferenças, né? Uma coisa é você fazer isso, sei lá, no centro de Justinópolis. Outra coisa é você fazer isso numa periferia mais distante, né? Então as demandas vão ser diferenciadas. Algumas são de complementação à casa, outras são de complementação ao trabalho. Então, nos espaços de concentração urbana, nas centralidades metropolitanas, você vai ter que atender a essa permanência mais rápida, né, do sujeito que vai comer uma coisa rapidamente, sai do trabalho, vai comer ali e tal, etc. Ou beber no final do dia, né? Em outros casos, que seriam os casos das áreas de maior concentração residencial, habitacional, seria desejável que fosse uma espécie de sala de visitas coletiva, né, que fosse tratada dessa forma. O fundamental, me parece, é fazer um trabalho com a comunidade, se possível trazer a comunidade para desenhar isso junto, né, e não chegar com uma proposta acabada de arquiteto que, na maioria das vezes, é baseado em modelinhos que viu em registros estrangeiros e coisas no estilo. Muito desconectado, às vezes, das necessidades locais.
Tá ok, então, professor Roberto Montemão, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativa. Na próxima semana, a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Valeu, Vinícius. Até a próxima semana.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site www.fmg.br/rádio. Agora, 12:56, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, vamos ver por onde a tocha olímpica está passando em Minas Gerais. É já já.
Jornal UFMG.
Nossa, tá impossível esse trânsito. Que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina. Compre silêncio. Educação no trânsito. É bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa. 104,5.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:57.
Por dentro da UFMG.
Vem aí a 15ª Jornada de Extensão da UFMG. O evento, que vai acontecer nesta quarta-feira, traz relatos de projetos desenvolvidos na Federal que usam tecnologia para intervir na sociedade. Saiba mais sobre esses projetos na reportagem de Patrícia Brandão.
Uma tartaruga sonora para sessões de musicoterapia, que pode ajudar crianças com paralisia cerebral. Esse é um dos exemplos das tecnologias assistivas que estão sendo desenvolvidas pelo projeto Paramec, que desde 1996 cria equipamentos para auxiliar a aprendizagem, locomoção e bem-estar de pessoas com deficiência. O projeto recebe demandas do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG e de pessoas da comunidade externa. A iniciativa vai ser apresentada em um dos 4 relatos de experiências em extensão durante a 15ª Jornada de Extensão da UFMG. A estudante do 7º período de teatro, Sueli Thompson, que faz formação complementar em engenharia mecânica, explica como funciona o projeto.
A maioria dos nossos projetos são assim: a gente recebe uma demanda e aí a gente faz o dispositivo. A gente vai lá, conhece a pessoa, conhece o projeto. É criar a baixo custo, pra gente poder abranger qualquer pessoa poder ter, entendeu? Então a gente produz com sucata, com o que tiver na oficina. No ano passado, foi um andador, que é para um aluno que ele tinha dificuldade na locomoção. Nós criamos também um dispositivo que ele fica dentro do elevador da Safiche. A gente está para instalar ele agora para uma menina que não tem os membros inferiores e os superiores. E nós criamos também um suporte de leitura, especificamente para uma aluna com deficiência visual. Mas ele também está ajudando os alunos do Centro de Apoio Deficiente Visual daqui da UFMG.
Outro projeto de extensão que serve à comunidade externa é o que vai ser apresentado durante a jornada pelo estudante do 8º período de licenciatura em Geografia, João Pedro dos Santos. O mapeamento e monitoramento geoparticipativo de microbacias hidrográficas levou, durante os anos de 2014 e 2015, conscientização ambiental a alunos de escolas públicas de Contagem, região metropolitana de BH. O foco era a relação entre bacias hidrográficas e planejamento urbano. O estudante explica quais foram as ações do projeto.
A gente levou esses alunos e professores para o Instituto de Geociências para fazer um curso inicial. Depois, nós levamos até as escolas oficinas de mapa mental, maquete, com representação da microbacia, e oficinas do Google Earth, introduzindo para eles ferramentas de geotecnologia, e pedimos para eles que identificassem problemas ambientais do caminho da casa deles até a escola. Nós levamos para eles alguns conceitos relacionados à importância de não considerar apenas a canalização como método de planejamento urbano, se tratando de rios urbanos.
A quarta jornada de extensão vai trazer ainda o relato de uma estudante que participa do projeto de extensão para desenvolvimento e avaliação de tecnologias educativas em saúde. O projeto da Escola de Enfermagem da UFMG usa vídeos e jogos para levar discussões importantes aos adolescentes, como o debate sobre sexualidade. Os jovens são convidados a testar conhecimentos e dar opinião sobre o tema. Bárbara Martins, estudante do terceiro ano do ensino médio, já fez uma das oficinas do projeto. Ela conta que o projeto contribui para a educação sexual dos adolescentes.
O projeto faz a gente conhecer mais a sociedade que a gente vive, poder compartilhar mais a sua opinião e mostrar para o outro adolescente também que tem outros pontos de vista além do dele. Também a gente vê alguns preconceitos, né, alguns tabus que existem ainda até hoje entre os adolescentes mesmo na vida sexual.
O quarto projeto que será apresentado durante a jornada de extensão é uma parceria entre o Praxis, grupo da Escola de Arquitetura da UFMG, e Ocupações de BH, como Eliana Silva no Barreiro. A universidade oferece assessoria técnica para que a comunidade possa construir melhorias, como ampliação de uma creche e um sistema alternativo de esgoto ecológico. Tudo é feito pelos próprios moradores, numa troca de conhecimento com os professores da UFMG. Um dos coordenadores do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, Leonardo Pericles, que mora na ocupação Eliana Silva, afirma que os resultados dessa parceria já estão se multiplicando.
Eu te dei o exemplo do CEVAP, né, que é o esgoto ecológico. Foi uma tecnologia que a academia trouxe para nós e hoje a gente assimilou, os próprios moradores fazem. E inclusive ajudaram a levar até para outras comunidades. Agora, também o contrário a gente vê que acontece, que é a academia sistematizando esse conhecimento popular. Até o Praxis formulou um livro que a gente está correndo atrás em parceria para conseguir financiamento para poder publicá-lo. O livro chama-se Saberes Autoconstruídos.
As inscrições para a 15ª jornada de extensão da UFMG vão somente até hoje. O link do formulário para a inscrição está disponível no site www.ufmg.br/proex. O evento começa às 2 da tarde, da quarta-feira, e termina às 5 da tarde no Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha, com a produção de Patrícia Brandão, repórter Vanessa Bugri.
Corpo do professor Aloysio Pimenta, reitor da UFMG entre 1964 e 1967, será sepultado às 16h de hoje no cemitério Parque da Colina. Ele é velado na Academia Mineira de Letras, que fica na Rua da Bahia, 1466. Mais jovem professor a assumir a direção máxima da universidade, aos 41 anos, ele promoveu intensa reforma na universidade em seu estatuto, com a criação dos institutos centrais e fortalecimento do papel do Conselho Universitário. Em confronto com a ditadura, teve seus direitos políticos cassados em 1968, passou por universidades da América Latina, Europa e Oriente. Também foi ministro da Cultura em 1985, no governo Sarney, e reitor da UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a partir de 1991.
Esportes.
A tocha olímpica continua circulando por Minas Gerais. Hoje ela já passou por Bocaiúva e Couto de Magalhães de Minas, na região norte do estado, e agora está em Diamantina, no Vale de Jequitinhonha, depois passa pela cidade de Curvelo. Amanhã a tocha passa pelas cidades de Datas, Cerro, Guanhães e Governador Valadares, chegando aí à região do Rio Doce, região leste de Minas. Agora 1h04, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. Nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Patrícia Brandão, Lucas Negrisoli, Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto, e a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma
produção Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.